Half Daff.
Olá, amigos e amigas deste podcast, sempre tão confuso, porque né, o Brasil não é para os amadores, muito difícil acompanhar as notícias e selecionar assuntos sobre os quais falar, porque né, o Brasil está aí, a gente pode morrer de raiva, mas não vai morrer de tédio nunca, né? Porque no Brasil é cada dia um flash, assim, cada dia tipo, você joga para cima e vai escolhendo, aí você vê, será que isso não era uma cortina de fumaça? Daí se você for olhar de verdade, tem alguma coisa pior rolando nos bastidores. Mas, vamos falar sobre os detratores, detreteiros, porque o Anticast tem duas personalidades, duas figurinhas carimbadas que fazem parte dessa lista, mostrando que Ivan Mizanzuki escalou muito bem o seu time. Aliás, não sei porque Ivan ficou fora desse time, né? A gente vai descobrir os critérios aqui, mas eu vou começar com um detrator que é amigo pessoal, não participou nunca do Anticast, é a sua primeira participação, que é o meu querido Bennett. E aí, Bennett, beleza? Bennett, que é cartunista da Folha e do Plural, tudo bem?
E aí, tudo bem? Eu sou o número 41 da lista de detratores desse... que a gente pode chamar de governo, né? Sendo bem generoso...
Dessa coisa agora, que tá aí.
É, essa lista, ela é mais falha, assim, do que a minha lista de compras do mercado. Porque o que falta de item essencial nessa lista é incrível. Ah. Eu não sei qual o critério que eles escolheram, né? Porque ficou tanta gente de fora...
Com certeza, mas assim, acho que eu me sentiria honrada, né, como eu falei com o George na semana, já dei spoiler de quem vai estar junto aí, que o pior seria estar na lista dos neutros ou dos apoiadores, né,
então... Não, essa aí era para se enforcar com a própria lista,
né? Chorar, né? Então tá, George, já que eu dei spoiler, você, nosso detrator, figurinha carimbada aqui do Anticast, participou semana passada, porque esse programa vai semana que vem... E tá participando de novo, né, amigo? E aí?
Olá, Gi, boa noite. É um prazer também falar com o Bennett e com a minha nossa colega, que também vai ser apresentada daqui a pouco. Olha,
Deixa eu só fazer um adendo. O George deu uma olhadinha pra ver o nome, é a Virgínia, mas é que ela tá...
Exato.
Ela tá num perfil que não é dela, tá escrito Serraia.
E aí eu falei, não, gente, tá em outra secretaria, não dá. E aí... Então, Gi, assim, eu estaria bem mais preocupado se estivesse na lista dos neutros, dado que esse governo Bolsonaro, né, a própria incompetência no trato da pandemia tem se mostrado um ótimo ingrediente para apresentar que, né, que não precisa de detratores, né? Conforme até o Bennett falou inicialmente, a lista parece que foi composta de uma forma um tanto amadora. Né, a gente vai discutir um pouco sobre isso, sobre as implicações, do porquê há uma preocupação, mas muita gente ficou de fora, né? Então é uma coisa, mais uma incoerência desse governo Bolsonaro.
Vamos passar a voz então para a Virgínia, nossa mulher tamarindo, especialista em Lava Jato, que sempre causa polêmica aqui nesse podcast, Brasil!
Olá, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez com o George, com o Bennett pela primeira vez e de novo com você, Gi. Detratora 42 aqui, extremamente surpresa com a situação. Mas é isso, até agora eu não entendi como é que eu fui parar lá. Tudo bem que eu falo mal do Paulo Guedes, mas até aí quem não fala, né? Mas deveria ser todo mundo, né?
Sim.
Mas é isso.
Tá, eu vou pedir para o George, que está ligado, que está acompanhando esse movimento, está super ativista sobre o assunto, dar um resumo. Assim. Foi essa semana uma lista de 82 nomes divididos em detratores. Eu achei esse nome tão... Porque podia ser um outro nome, né? Detratores é um negócio tão pesado. Até no Anticast dessa semana a gente leu a definição, né? No Pai dos Burros, no dicionário, enfim... Como é que tá a situação? Faz um resuminho aí pra gente do que rolou, Jorge.
Então, Gi, tudo começou quando o jornalista Rubens Valente, ele que é colunista do UOL, obteve um relatório sobre o comportamento de 81 influenciadores, né? Sendo que 44 deles são jornalistas e atuam nas redes sociais. Essa análise, ela foi produzida por uma agência aqui de Brasília, que se chama BR Mais Comunicação. E uma coisa que chamou a atenção é que ela possui um contrato com o governo federal de 2,7 milhões. Ó, fiz até questão de anotar aqui o valor do contrato, porque quando a gente entra também no próprio site da empresa, você vê que todos os clientes dela são clientes que atendem o governo federal, o ministério. Mas esse é um outro detalhe que a gente vai explorar lá na frente. Aqui, uma coisa que tem que ficar bem claro para o ouvinte do podcast é que ninguém está fazendo um papel de ingênuo. Assim, a gente sabe que estar nas redes sociais, todo mundo é monitorado, né? Quem não viu, inclusive, tem um filme na Netflix que eu recomendo bastante, que fala sobre essa questão do monitoramento das redes sociais. Mas o questionamento que a gente tem que fazer e que tem que ser feito, né, é quais são os motivos reais desse monitoramento. Né, o que vai apontar se esse monitoramento feito por essa agência que atende o governo federal, o governo Bolsonaro, é lícito ou não é o seu propósito. E é aí que entra toda a preocupação de todos os nós citados, né? Eu acredito que grande parte, porque é uma brincadeira assim, nas redes sociais, só pensando que era uma espécie de lista VIP, e não era. Porque, tendo em vista que o próprio governo Bolsonaro, ele, o próprio presidente da República, sempre ameaçou claramente a imprensa, né? Sempre teve um comportamento muito hostil com a imprensa, inclusive em coletivas aqui no Palácio da Alvorada, ameaçou quebrar... Não, perdão, foi na Catedral de Brasília. O próprio presidente Jair Bolsonaro ameaçou quebrar a cara de um repórter da Folha quando ele lhe foi perguntado sobre o cheque de 89 mil que o ex-assessor Fabrício Queiroz fez na conta da primeira-dama. Então, assim, quando a gente traz alguns desses elementos, é para apresentar um pouco do cenário que chega a este relatório, né? Porque não é só um relatório de redes sociais quando você tem, né, de todo esse contexto por trás, né? Teve uma informação que eu estava até resgatando esse dia, né, que tem foi um processo que ocorreu no mês de novembro, não, foi outubro, né, que o próprio jornalista Ricardo Doblar foi processado pelo presidente Jair Bolsonaro com base numa lei da época da ditadura militar, que é a Lei de Segurança Nacional, após o próprio jornalista ter repercutido, ter compartilhado no Twitter dele uma charge, né, do Bolsonaro. E aí teve uma outra informação para o ouvinte do Anticast que está nos acompanhando, é que história é cíclica, né? E aí eu fui resgatar na hora que, assim, que eu recebi esse relatório, fui resgatar algumas informações sobre o Sistema Nacional de Informações, que era um órgão da ditadura que funcionou de 59 a 1990, que fazia esse monitoramento e classificava ali as pessoas como comunistas, como, sei lá, como uma possível ameaça para o país. Então, resgatar e fazer toda essa análise desses contextos, para a gente iniciar essa conversa aqui, que eu até queria ver também o que os colegas que também foram citados acham, porque a gente que está aqui, às vezes, na linha de frente em Brasília, tem uma percepção um tanto curiosa sobre isso. E aí eu gostaria de dizer mais para frente o que eu realmente acho que advém, o que pode ser caracterizado a apresentação desse relatório e final aí de 2020.
Eu queria perguntar para o Bennett, que, enfim, eu sou amiga pessoal da esposa do Bennett. Quando o Lula foi solto, a gente foi para as ruas beber loucamente. O meu marido foi teu professor, não, Bennett?
Não.
Não sei. Não, mas foi contemporâneo, assim. Então, a gente conhece de outros carnavais. E a primeira pessoa com quem eu falei foi com a Rafa, que é a companheira do Bennett, e ela me pareceu um pouco assustada, assim, né? Tipo, e eu também acho que eu estaria assustada se o meu nome aparecesse por um governo tão... um governo miliciano, assim, né? Tipo, não é só uma questão de, sei lá, de estar numa lista. É de estar numa lista desse governo, embora seja uma lista bizarra, né? Tipo, parece um trabalho de quinta série mal feito, ou como disse o Bennett, é a lista de compras mal feita, enfim. Mas você imagina o que te levou a isso, Bennett? O que te colocou nessa lista?
Eu acho que foi uma charge que eu fiz, que alguém falou que o Guedes tinha uma cabeça brilhante. Aí eu fiz uma charge, não, é que só caspa, porque tinha uma foto dele cheia de caspa no mundo. Pode ser que seja isso, não sei.
Sensacional!
A lista ela é realmente assim, jocosa, digamos assim, porque a maneira como foi feita, a maneira como veio a público, mas dentro dessa atmosfera que a gente está vivendo no Brasil, ela é perigosa. Sabe? A reação, o boicote das pessoas, a reação das pessoas, a perseguição que pode vir por causa de uma lista dessas, ela é um pouco assustadora. Aliás, a ideia de ter uma, de estar sendo monitorado é uma coisa assustadora.
Eu acho que o ser monitorado não é tão assustador, mas eu acho que haver uma lista em que classifica pessoas como detratoras, que eu acho que é um nome pesado, assim, neutros e favoráveis. Mas, enfim, nada novo. Eu não sabia, mas é bastante comum, na verdade, esse monitoramento. Inclusive, Virgínia me contou que já participou de uma lista de pessoas não gratas do Collor. Eu falei, Virgínia, quantos anos você tem? Porque, né, tipo, do Collor, eu tenho uma lembrança muito vaga, assim.
Idosa,
eu lembro de uma Elba, eu lembro dele correndo, eu lembro dele gatão, que foi uma imagem super vendida, bonitão, saudável, não sei o quê. Eu falei, Virgínia, menina, quantos anos você tem? Não, ela é mais jovem que eu, né? E, então, é uma coisa meio recente, assim, que ele continua fazendo esse monitoramento. Fala um pouco aí da tua experiência de detratora. Qual que é o teu número de... Bennett, qual que é o teu número de detrator?
41.
E o teu, Virgínia?
42.
E o teu,
Marcos?
Jorge?
Eu sou 37.
Ah, tá. Será que tem uma lista de ordem de importância, assim, de rebeldia?
De
não sei como é que é. Mas vai, Virgínia, conta a tua experiência.
Uma lista... Vai.
Não, então, porque eu sei, por essa experiência prévia do Collor, que as pessoas, os políticos e pessoas da mídia em geral, que estão preocupadas com a imagem delas diante do público, contratam esse tipo de monitoramento para ver o que estão falando dela. E uma vez eu tuitei fazendo piadas, ou se eu contei a minha história do dia do confisco, que eu tava num... Eu era criança, né? Eu tinha 6 anos. Mas eu lembro, porque eu tava num hotel que estava cheio de criança, com amiguinhos, e aí no dia seguinte todo mundo já tinha sumido, só ficou a minha família no hotel, porque a gente não perdeu nada, a gente não tinha nada guardado, então, pra mim a memória é assim, um dia eu tinha gente pra brincar, e no dia seguinte não.
As crianças sumiram como dinheiro da poupança, né?
Sim, e eu contei isso, e aí uma amiga minha que fazia esse trabalho, que era quem ficava procurando nas redes sociais, Collor e confisco, falou, eu tive que printar um tweet seu pra colocar no monitoramento do Collor. Não tava falando nada demais, tava contando minha experiência pessoal. Então, assim, aquela lista é evidente que é mais ou menos isso. Que é um monitoramento contratado numa agência de publicidade ou de marketing e tal, para ver o que estão falando. Só que, pra mim, qual que é a grande diferença e o que, ao mesmo tempo que me faz rir, porque foi muito mal feito, me deixa preocupada. Porque em nenhum momento, por exemplo, quando foi o negócio do Collor, tinha planos de ação para lidar comigo. O que fazer comigo caso eu fale do Paulo Guedes? Como tinha lá, tinha qualificadoras na minha pessoa e o que fazer caso eu falasse do Paulo Guedes de novo. Entendeu? Porque isso demonstrava que não foi um negócio pontual, que não foi... eles até destacaram um tweet meu em que eu chamei o Paulo Guedes de fascista, né? Mas você vê que...
Nossa,
que foi em torno...
absurdo, Virgínia, como você
assim,
pode...
Um negócio descabido. que foi do episódio da reunião ministerial... que fez o Moro, que foi a gota d'água do Moro, e não sei o que, não sei o que lá. E Você vê que foi, eles pontuaram algo só, mas que dava para perceber pelo que eles escreveram no texto, que era um negócio contínuo, de acompanhamento mesmo, de eles estavam vendo o que é que eu estava tweetando do Paulo Guedes num período de tempo. E isso para mim, ainda mais que eu não uso a minha conta, eu não tô ali, a Mulher Tamarindo não é uma profissional de algo. Sou eu. Eu tô falando da minha vida. Eu falo das coisas que eu faço no meu dia. Eu falo das coisas pessoais, às vezes, que acontecem comigo. Então, assim, eu achei muito invasivo. E a ideia de que alguém estava esperando eu tweetar do Paulo Guedes pra vir me refutar, né? Pra vir... Que essa era a orientação. Que sempre que eu falasse do Paulo Guedes, que eles fossem lá corrigir, ou discutir, ou refutar, ou esclarecer, né?
Então, e eles, assim, tinham uma das coisas era um guia de boas maneiras, uma coisa assim, não era? Não sei se você também
viu isso. Esse eu não cheguei, esse eu não fui mencionada na minha parte. Foi só. E o pior é que eu fico imaginando, porque eu falo muitas coisas grosseiras em relação ao Paulo Guedes. Tipo, muitas referências sobre pessoas que mamam o Paulo Guedes. Então, e assim, eu geralmente chamo ele de Paulo Guedes. Eu não falo Paulo Guedes. Então, assim, só de pensar... Você
tá ouvindo
tudo...
bater na sua porta, acho que é a galera do DOPS. Mentira, tô brincando.
Para.
Então, eu imagino susto, assim. Eu imagino o susto de você acordar e estar numa lista... pela característica desse governo e por todos os retrocessos democráticos que a gente tem vivido, assim. E daí eu fico curiosa de ver o Felipe Neto, que é uma pessoa que, apesar dos pesares, eu admiro a transformação dele, né? Eu acho que ele se transformou na porrada, assim. De ver que, tipo, cara, ele descia o cacete na Dilma e no Lula e nunca passou nada parecido.
Eu também.
Porque existe
Exatamente,
sim. Existe uma democracia, né? Que é sobre a liberdade de falar o que você quiser.
Não, então, eu tava falando isso com meu pai, porque o meu pai, ele é mais pra direita, né? Em termos políticos.
E Bolsonaro?
Há dúvidas em relação a isso. A gente não fala sobre isso.
Eu acho mais saudável.
Pelo bem da convivência.
Verdade, eu acho.
É, o que você faz? Ele não é bolsominion, isso não. Isso nunca foi, inclusive.
Mas assim, o antipetismo talvez tenha falado mais
forte. É, o clássico.
Forte.
O meu pai é o tucano clássico. E aí, tanto que ele... Por isso que tava lá, porque ele trabalha no governo também. E aí, eu tava falando com ele, falou assim, o que eu já falei do PT... Assim, todas as críticas que eu fiz, obviamente, a minha linguagem, de fato, é mais agressiva com o Paulo Guedes. Não vou negar.
Desperta mais óbvio também, né?
Exatamente. E assim, mas eu... O que eu já falei do PT, em termos e dos políticos do PT, tudo que eu fiz, todo o destrinchar da Lava Jato, de todas as acusações e tudo mais, nunca, nunca na minha vida eu fiquei preocupada achando que poderia acontecer alguma coisa comigo. O presidente do PT me segue hoje, entendeu? Tipo, não tem essa animosidade. E aí, caí num negócio desse do falar mal do Paulo Guedes, assim, tipo, é muito surreal. E o que me preocupa principalmente é que, assim, vamos supor que eu tivesse caído num monitoramento do PT no passado e tal. Eu continuaria sem medo. Eu não continuaria despreocupada. Porque, independente de qualquer coisa, eles jamais fariam nada... Não seria algo que me preocuparia, entendeu?
É agora é uma galera que vem muito de uma prisão política,
sim,
né?
Seria...
De uma tortura. Tem muitas figuras no PT que sofreram esse processo, né? Então, assim, então, você consegue ver...
Acima de tudo, são democratas. Não, sabe? E, assim, eu não sei o que esse governo é capaz de fazer com as minhas informações. Eu não sei que forma eles podem querer me difamar. Eu não tô nem falando assim, ah, eu tenho medo de sair na rua e parar um camburão e me levar. Não é disso. Mesmo porque eles atuam de forma diferente, eles atuam nas redes sociais. Então, assim, ataque coordenado, forjar coisas, como a gente sabe que eles já fizeram N vezes, difamação, tudo. Não sei, entendeu? Eu não sei do que eles são capazes, a que ponto eles chegaram, que tipo de informações eles coletaram. Porque
você monetiza
ainda tá
as redes sociais, Virgínia?
Não!
Não, tipo, você tá ali de graça.
Eu não vivo disso, assim, sabe? Eu tô lá, por isso, inclusive, um amigo meu fez a piada que eu sou a maior ameaça, porque eu falo mal por amor, não por profissão.
Você não tá ganhando nada pra isso, né?
Não,
mas eu acho bem justa essa lógica, porque assim, quando saiu a lista, tipo, eu fui falar com a Rafa, que é a companheira do Bennett, num tom muito risível, assim, e eles têm filhos pequenos, né? Ela falou, amiga, eu tô com medo. Na verdade, já comecei a pensar num exílio. E daí eu falei, caralho, é verdade, né? Tipo, porque pra mim era muito engraçado até então, tipo, nossa, conheço vários detratores, uhul, venci na vida, e é isso, assim, tipo, é a minha galera, sabe? Mas daí eu comecei a ver que não, realmente, dá um medinho, assim, né?
É um incômodo, e ainda tem o lance do processo dos PMs também, né? Então, uma associação de PMs, uma coisa assim, tá processando alguns chargistas da Folha, eu, entre eles.
Você gosta causa... também de uma treta, né, Bennett?
Tá sempre envolvido.
Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só fiz o desenho, eles é que não entenderam. Então, você vai juntando esses pequenos ataques, assim, e, como eu disse, a atmosfera começa a ficar pesada, sabe? A piada deixa de ter graça.
Começa a ficar tenso.
Assim, tem um monte de gente me dizendo, me dando os parabéns, e olha que legal, você tá na lista. Mas, no fundo, não é tão divertido, assim. Uhum. Tem um momento que você acha, puxa, que legal, mas aí depois você fica pensando, porra, mas... eu tô sendo monitorado, tô sendo vigiado, isso, sabe, isso não tira toda a graça da coisa.
E você é colocado como influencer, mas você também não monetiza as redes, né, Bennett?
Não.
Não, você tá lá só fazendo seus desenhos e as suas charges e fazendo a sua crítica, que sempre existiu, né, cara? É sobre não lidar, a gente tem um governo que não lida com as críticas, caralho. Sabe? Tipo, isso me deixa muito puta, assim, tipo, cara, ouvi, eu tenho uma tia bolsonarista, né, graças a já, a minha família, o meu núcleo, assim, mãe, irmãs e sobrinhos próximos, meu sobrinho é do PSOL, de Florianópolis, concorreu esse ano, tava lá na campanha do Boulos, tá? Então eu tenho uma família própria, porque o meu pai era sindicalista, então eu tenho uma família próxima muito progressista. Porém, eu tenho essa tia que catava berbigão em São Francisco do Sul para vender, e nos governos do PT, tipo, foi para Miami fazer compras, mas o PT destruiu a vida, né? É essa a leitura, assim. E ela falando que, tipo, nossa, nunca um presidente foi tão humilhado como o Bolsonaro. Eu falo, cara, onde você tava quando a Dilma foi mandada tomar no cu no meio do Maracanã, na abertura de uma Copa? Onde você tava? Tipo, você realmente acha isso, assim, que um presidente nunca foi tão perseguido, sabe? Então, assim, eu fico vendo esse choque de realidade, assim, tipo, esse... Que é bizarro, sério, esse governo é bizarro em todos os aspectos, assim,
hoje, e você me puxou até uma coisa, assim, porque é muito incoerente por parte do governo Bolsonaro, né? Porque é um próprio presidente que adora tuitar barbaridades, né? Dizer que ouve a voz das redes, das ruas, mas... O presidente ouve só a voz das redes dele, né? Eu acho que às vezes o próprio Bolsonaro ele tem uma confusão cognitiva do cargo que ele ocupa pelo papel que ele exerce, porque eu acho que o presidente da República, quando ele é eleito, ele tem que governar para todos ou pela maioria, buscando o bem-estar da população e não o contrário, né? Então, às vezes, ele transparece, ou pelo menos para mim, que pensa só em governar para a patota dele ali. E aí teve uma coisa que a Virgínia falou, que me lembrou, que é o tempo de análise desse monitoramento. Porque na matéria do Rubens Jesus Valente, fala que o período de monitoramento que produziu este relatório ocorreu no mês de maio de 2020, né? Só que quando saiu a outra matéria, com todos os nomes dos monitorados, dos detratores, e tinha um breve resumo sobre essas pessoas, eu vi que o tweet meu que estava identificado lá era um tweet de junho, do mês seguinte. Então, assim, o que sugere que esse monitoramento é para além do período do qual ele já apareceu nessa primeira leva de matérias na imprensa. E uma outra coisa que não... eu preciso pontuar mais uma vez, é que isso não deixa de ser mais uma vez incoerente para o próprio presidente Jair Bolsonaro, porque ele é um abusador da liberdade de expressão. Ou, né, num passado muito recente, a gente lembra que ele defendeu o torturador na Câmara disse que iria fuzilar a Petralhada, falou em armar a população para evitar uma ditadura, ou seja, o Brasil conhece que é, qual é o presidente que tem.
E fechar o STF, né?
Fechar o STF. Então, assim, e uma preocupação é porque esse governo, às vezes, ele motiva uma base um pouco mais extremista e radical. Ou seja, então questionar o Bolsonaro do porquê desse relatório, posicionando formadores de opinião como detratores, dado esse histórico de autoritarismo, é simplesmente exercer um direito cidadão de todos nós aqui que somos cidadãos brasileiros, né? Ou seja, a lei só vale para o Bolsonaro e para o restante do país, como é que é? Que história é essa, né? A gente tem um caso muito recente, quando o Bolsonaro foi bater perna lá em Macapá, 15 dias depois do apagão, que ele estava num carro, abriu a porta do carro, andou pendurado com segurança carcada nele ali. Então, assim, e não foi multado. A própria prefeitura de Macapá falou que não viu ali um problema de trânsito. Enfim, o Detran também não mandou a multa. Então, assim, a gente não pode flexibilizar o entendimento das leis, do que é correto, né? Porque somos todos brasileiros, né? A lei que funciona para o presidente tem que funcionar para a gente também. E principalmente da liberdade de expressão, que ele tanto gosta, né, de nos premiar com machismo, homofobia, com, né, todas essas palavras indescritíveis.
É, sim, ele é... Bom, ele simplesmente não vai depor, né? Tipo, e é isso, assim, na questão da rachadinha, né? Tipo,
da interferência na
Tipo, não vai, pronto, assim. Então, assim, sabe o que me dá mais ódio no coração? É essa coisa de, tipo, não, porque o comunismo, porque nós vamos fazer um governo livre de ideologia, porque não vai haver um emparelhamento do Estado, assim. Então, assim, tipo, eu não sei, às vezes, se ele é tonto, se ele é esperto, eu não consigo definir, assim. A gente fica aqui em casa tentando fazer um quadro para entender a merda que é essa porra toda que a gente está vivendo, que eu acho que é um karma coletivo, assim, que a minha teoria pessoal e espiritual é que enquanto a gente não fizer a nossa reparação histórica com a comunidade negra e indígena, esse é o nosso karma, assim, a gente não vai conseguir superar isso enquanto a gente não fizer isso. Mas, assim, eu não consigo entender essa merda toda, assim. Mas, ao mesmo tempo que eu fico... Porque eu ouvi o Paulo Guedes falando para a Mônica Bergamo, pelo menos ela relatando, né? Ela que entrou como neutra. Ela falou, eu como neutra posso falar, né? Porque eu estou neutra, isentona. Eles estavam super zoando elas. E falando que ele não sabia dessa lista. Que não foi ele quem pediu e que, inclusive, ele pediu a demissão de quem, que ele iria pedir a demissão de quem pediu essa lista. Vocês acham que isso é verdade ou é só uma... Não, vou me isentar dessa conversa.
Gente, tá tirando o corpo fora, né? É o primeiro que já afastou a encrenca pra ele, né? Porque isso foi trend topics no Twitter, isso não saiu da boca do povo, e há uma responsabilidade institucional do governo se posicionar. O próprio fato da Secretaria de Comunicação ter sido questionada e não responder ali, nem negar, é um claro indicativo de, né, que a coisa tá complicada pro lado do governo. E ainda mais, teve uma outra coisa que eu estava lembrando neste momento, é que tem um outro caso de monitoramento já de um relatório que saiu, tem mais ou menos, a gente está no começo de dezembro, no dia 20 de novembro, né, que o Palácio do Planalto tinha monitorado as redes sociais de alguns parlamentares de oposição, governistas, além de outros jornalistas. E aí o próprio Guilherme Amado, que revelou isso na revista Época, ele relembrou que esses relatórios, eles foram pedidos pela Secretaria de Governo e pela SECOM, né, entre esse período aí do começo do ano de 2020, um pouco antes da pandemia, né, então... Esse que saiu agora essa semana é só mais um. Tem outros ali rolando, né? E por esse motivo, até a bancada do PSOL, junto com o deputado Alexandre Frota, eles pediram que o Ministério Público investigue tanto o Jair Bolsonaro, o Luiz Eduardo Ramos, Fábio Van Garten, ou seja, até no TCU já foi chegar esse processo de investigação. Tem um procurador que é o Lucas Rocha Furtado. É esse mesmo. Ele também abriu uma representação junto ao TCU para ver a licitude dos gastos, né? Então, assim, É essa preocupação de que esse governo que tem esse presente, né, porque ele se mostra, não é uma coisa passado, não é um governo Bolsonaro paz e amor que foi um dia. É um que, né, no começo do ano, eu estava até resgatando alguns vídeos das coberturas que eu tinha feito no início da manifestação, no início do ano que houveram manifestações na Esplanada, era assim, era a manifestação de volta da ditadura, de fecho do Congresso, STF, o Moro foi tratado como um comunista naquela época, fora Maia, Centrão, enfim, todo esse grupo. Né, um discurso que envelheceu tão rápido que, ao final de 2020, o Bolsonaro se abraçou com o Centrão como uma boia anti-impeachment. Então, é assim, é muita incoerência para um governo só, minha gente.
E a gente não pode esquecer que o Guedes, ele é fissurado pelo governo chileno, né, pelo Pinochet. Então, ele tem um fetiche por esse tipo de monitoramento. Quer coisa mais antidemocrática do que isso? O que é uma escola sem partido, senão o monitoramento dos professores? Então, eles estão caminhando sempre para esse lado, sempre para o lado de tentar controlar o que você está pensando, o que você vai fazer, as críticas que você está elaborando. E qual o objetivo disso?
E eu acho também o período ali, a gente pode deduzir que pelo menos... Foi ali no meio do ano, ali entre abril, maio, junho, nesse trechinho. E foi uma época muito tensa e estressante para o governo, justamente por causa da queda do Moro. Então, eu até entendo por que, seria interessante saber o que estariam falando nessa época. O grande problema foi que colocou como... Foi justamente o tom... Da lista, assim, não foi algo que foi pincelado, por exemplo, de forma anônima, para sentir tendências, que nem fazem aquelas nuvem de palavras, tem aquele Fábio, eu não vou lembrar o nome dele, que faz aquelas nuvens de palavras, de tendências de quem tá falando o quê, não sei o quê. Não foi isso. Se fosse isso... Normal, é esperado, até faz sentido para ver em termos de aprovação e tal. Mas não foi isso, foi personalizado, assim, foi pincelado algumas pessoas influentes para vigiar o que estavam falando sobre o Paulo Guedes. E aí, não me espanta... ter sido ele que pediu, porque ele é claramente um homem fraco e incomodado com opiniões. Eu acho que, assim, não teria como ficar mais claro o caso dos livros atrás dele, né? Que foi só o pessoal começar a fazer piadinha que ele encheu a estante dele de livros. Uma pessoa que se incomoda com isso, com... O cara é responsável pela economia da ex-oitava economia do mundo. E... ficar incomodado porque estão falando que ele não tem livro na biblioteca dele, no Twitter. Então, assim, não me espanta.
Ele tem caspa.
Ele tem caspa.
Tá vendo, Bennett? Por que você vai fazer isso?
Você falou que fica tentando entender se o Bolsonaro é um tonto, se ele é um espertão. Tem uma tira do Dahmer que é muito boa. Eu não sei, eu não lembro exatamente como é que é. Mas é o Bolsonaro aos 5 anos e alguém falando para ele, por favor, faça análise, vai te fazer muito bem.
Nossa, precisava, hein? Nossa, tem várias sugestões da gente fazer uma análise psiquiátrica, psicológica aqui do Bolsonaro nesse programa. Acho que eu não estou muito preparada, na verdade. Mas, não, sim, essa pessoa, ele é frágil, né? E o Paulo Guedes, você fez um levantamento muito... muito contundente, assim, essa fragilidade dele mesmo de se incomodar com opiniões, assim. Por quê? Porque não sabe o que está fazendo, né? Você acha que é só sobre administrar um país, assim, que é sobre... E daí você vê que toda a sua... Tem coisa mais demodê do que os Chicago Boys, assim, tipo, quanto tempo já passou e ainda vem com essa ideia, sabe? Tipo, olha o Chile, o colapso que está no Chile, tipo, você assumir que não, deu errado a minha ideia, né? Não foi legal. A história me provou que não foi legal, né? E o cara tá aí, né, toda essa fragilidade, assim, toda essa... não, porque eu vou até no primeiro ano, no segundo ano, eu vou não sei quantos trilhões de privatizações, como se fosse fácil, né? Tipo, você chega lá e levanta, quem quer comprar? Só a BTG quer comprar, né? parte do Banco do Brasil, super valorizado.
Ele tem essa coisa meio Crepúsculo dos Deuses, né? Quem não assistiu, assista, pra entender o que eu vou falar. É, essa coisa assim, o país ruindo, todo mundo desesperado, se engalfinhando pra continuar recebendo R$300, R$600. E ele, olha como todos me amam, olha o crescimento desse país, olha que maravilha. Ele tá totalmente desconectado da realidade. Ele não. Ele vive uma realidade própria. Nessa realidade, o Brasil está crescendo de vento e popa. Ele está arrasando no trabalho dele. Vai privatizar horrores em 2021, até os Correios. Então, assim, ele totalmente fora da casinha com a realidade. Assim,
mas eu acho que agora que você falou isso, fez muito sentido. Porque para a Mônica Bergamo, pelo menos o que ela reportou na Band News, foi que ele teria falado que ele não sabia dessa lista, que ele ia pedir a demissão, a exoneração da pessoa que pediu essa lista, e que há muitas coisas boas no governo que o governo não consegue comunicar, que esse é o problema. Então, por isso viriam as orientações, assim, de como se aproximar desses influencers, assim, né? Tipo, mas ao mesmo tempo eu me pego, cara, tá, eu não acho a ideia da lista tão esdrúxula, assim, tipo, eu acho que, né, você faz um monitoramento. Eu trabalhei esse ano na campanha de um candidato à prefeitura aqui de Curitiba, óbvio, progressista, né, por favor, me respeitem, dando consultoria sobre fala, não sei o quê. E é normal, né, você fazer esse mapeamento do que está sendo falado nas redes, qual a imagem você está passando, qual. Mas, assim, primeiro, a lista é muito ruim e muito fraca, assim, tipo, nossa, sério que você precisa saber que, pagar 2,5 milhões para saber que, sei lá, o Constantino apoia o governo, né, tipo, nossa, sério, poxa, se você entrasse ali, tipo, 5 minutos no Twitter, você já ia perceber isso. Então, assim, eu fico pensando, será que não há um desvio de verba também? Será que não há? O que vocês acham? É muito viagem?
Não, então, e aí eu acho que a gente chega na parte que eu falei lá no começo do Anticast, que é sobre aonde recaem as nossas suspeitas, pelo menos do que a gente vem apurando aqui em Brasília, que essa agência pode estar envolvida aí numa espécie de acordo de caixa 2 por ter ajudado na campanha do Bolsonaro. Então, essa é uma linha de investigação que está sendo já tomada. Para além disso, alguns pedidos de lei de acesso à informação, o LGPD também vão ser tomadas, até para que tudo fique esclarecido, né? Já que vocês falaram do Guedes, uma coisa que eu acho assim, extremamente importante é que ele poderia, né, Virgínia, parar de se preocupar menos do que falam sobre ele no Twitter e poderia começar a entregar as coisas que ele vem prometendo há 2 anos de governo, né? Vamos lembrar.
Vai ser pior.
Pois é, assim,
que na verdade seria melhor ele não ficar privatizando que nem louco, mas pelo amor de Deus, arranja os empregos, sabe? Assim, pelo menos isso.
Melhor...
Faça o mínimo.
É melhor que a agenda do Guedes não seja entregue. Mas o que está por trás disso é porque essa semana, por exemplo, o Guedes disse que a culpa, né, é do Congresso, que não andou com as privatizações, que não andou com a reforma tributária, né? Então, assim, uma coisa que precisa ficar muito claro é que o ano de 2021 a gente tem uma conta enorme da pandemia para que seja equacionada, resolvida, né? Mais de 60 milhões de brasileiros recebem hoje o auxílio emergencial que é pago pelo governo federal. E aí, em janeiro? Porque esse auxílio emergencial termina esse mês. Então, às vezes, aparecem essas coisas aí como cortina de fumaça, e os próprios problemas reais do governo federal, um problema que, enfim, é para ontem, não sabe como é que vai ser a questão do auxílio. Ou seja, como que 60 milhões de brasileiros vão fazer mês que vem.
Cara, se preocupa com a porra da vacina, com a porra da pandemia, sabe? Tipo, se esforça pra essa caralha, que tipo, sério, assim, tipo, define, não manda os adultos pra escola, tipo, vamos discutir a volta à escola das crianças por uma questão de saúde mental. O Benedito tem criança, assim, tipo, sabe? Assunto não falta, daí a porra da pessoa tá lá com a caneta na mão, e aí fica me fazendo listinha com gente que falou mal. Ah, não, sério. Eu acho muito que é cagar na nossa cara, assim, tipo, passou todos os limites, sabe? Assim, tipo, todos ocupando a gente, o tanto que esse governo ocupa o STF, porque tudo tem que ser julgado pelo STF, porque é umas ideias, sabe, assim, tipo, obrigatoriedade da vacina, sabe? Tipo, daqui a pouco o STF tá julgando se a Terra é plana ou não.
E sabe
assim,
o que cansa? É que parece que há um rodízio de, entre essa turma para fazer merda e deixar a gente mais indignado, né? Porque sai a lista dos detratores, entra a lista do Sérgio Camargo. Então, você não tem como. Você fica quase paralisado, você não sabe o que fazer.
Outro, entra o Dudu Bolsonaro, Dudu Bananinha, armado na foto com o pai, tipo, ah, o filho... Não dá para acompanhar tudo, assim, tipo, eu já abandonei, sabe? Não dá. Hoje eu fiquei muito focada na questão da Dani Calabresa, das denúncias, enfim. Assim, porque se você for acompanhar... Eu não sei que dia foi que rolou, que eu sei que rolou um assunto que ganhou o Twitter, assim, mas na verdade tinha rolado também a liberação do IP, a retirada do IP como uma árvore de extinção, porque o IP é super comercial, assim, né? Então, assim, você vê que por trás de uma merda, assim, tem sempre uma merda maior, assim, né?
É, eu tento focar em alguma, eu não consigo focar em todos os ministérios, eu foco só, tipo, Paulo Guedes e Ricardo Salles. Damares fica pros meus amigos, não dá. Os demais ficam pros meus amigos. E assim, o que vocês estavam falando, que o Jorge estava falando, da questão de recuperação econômica e tal, sabe lá Deus como é que vai ser 2021. E eu fico abismada que assim, já faz provavelmente uns 6 meses já que tem falta de matéria-prima na indústria. Papelão no Brasil.
Várias coisas. Bom, eu vi
acabou,
você falando, né?
Acabou o papelão. Tipo, sem papelão não há logística. Sem logística não há alimentação. Sabe? Tudo bem. Ah, o Brasil vai crescer. Não sei quantos por cento aí que ele falou que vai crescer em 2021. Ah, é? Quero ver como é que vai crescer.
O Brasil
sem as pessoas,
está
sem
comprando soja. O Brasil está comprando soja dos Estados Unidos, gente.
Não tem tecido.
Como é que pode?
Não tem malha.
Que é o Paulo Guedes, e todo o Twitter, assim, hoje conseguiu 800 trilhões de dólares.
Paulo Guedes bot, adoro. E ninguém fala assim, enquanto isso ele tá preocupado que o Bennett fez uma charge dele, zoando a caspa dele, que também, francamente, senhor... Você tem dinheiro,
eu
faço tratamento.
Gente, não. É um shampoo anti-caspa, é 20 reais.
Né? Head and Shoulders.
Precisa,
né?
De tratamento. É.
Super funciona.
Mesmo
eu
que
tenho caspa, Head and Shoulders.
Mesmo que seja aquele tipo de caspa que é mó complexo. E aí o shampoo custa 100 reais. Ele tem 100 reais pra pagar no shampoo, sabe? Pelo amor de Deus.
Olha, Vixi, patrocina o Paulo Guedes, vai rolar.
Eu só queria puxar um negócio que a Virgínia falou que é muito importante sobre caixa de papelão. Ela é um indicador muito grande de como que está a crise no mercado, porque, por exemplo, você pensa no abastecimento de alimento. Gente, o feijão, o arroz, as coisas, o macarrão, eles vão em caixas, não adianta. É caixa de papelão.
Sim.
Então, quando falta... O papelão, ele é um indicativo muito grande de crise econômica, né? E de preocupação, né? De que avance uma próxima etapa da crise, né? Porque a gente aí torrou muita grana pagando o auxílio emergencial, ao passo que a própria arrecadação caiu. A gente tem um elevado número de desempregados na faixa de 14 milhões de pessoas que vai ser ampliado porque mês que vem não tem mais o auxílio emergencial, sendo que E depois disso tudo, a gente está numa segunda onda. Apesar de que no Brasil, quando se fala na segunda onda de pandemia, ela foi assim, a gente nem saiu da primeira e foi para a segunda com os números já voltando a crescer, com as mortes lá em cima. Então, assim, enquanto todos os outros países conseguiram fazer um equilíbrio melhor, porque trancaram ali cedo, os presidentes lá não estavam passeando em marcha golpista, na esplanada, pedindo fechamento, ou apoiando a marcha que pediu o fechamento do Congresso e do STF. Pelo amor de Deus, tenha santa paciência. O próprio presidente Jair Bolsonaro entrou com um processo na justiça para que ele não fosse punido por uma lei do DF que obriga que todo cidadão aqui do DF, aqui da capital federal, ande de máscara. Ele queria andar sem máscara na padaria. Como?
Como é que fez, né? Como é que fez?
Você ouviu aquele youtuber falando que se a máscara não funciona, para que o distanciamento,
E foi o vereador mais votado do BH.
Socorro, 2020. Nossa,
gente. Esses dias uma amiga minha me falou assim, ela falou que acha que o Brasil é um experimento de outros mundos para ver o quanto um povo consegue suportar. Eu falei, cara, faz muito sentido, né? Porque, assim, tipo, quanto... Chega um momento que você já não se importa mais, assim. Tipo, essa semana ele fez um evento lá no Palácio.
Um projeto com... de ciências que deu errado, né?
É isso, gente. É aquele, sabe quando vai o vulcão, que você vai colocar o vinagre, tipo...
Não, a gente tem que sorrir mesmo, porque esse governo, meu Deus.
Mas e essa porra cai ou não cai? Mas assim, a todos os níveis também, porque não. Eu tô vendo só essa patifaria aí do Alcolumbre, do Maia, querendo, tipo, porra, a gente não é parlamentarista, né? Os caras estão querendo ficar, mudar a Constituição na cara lavada, sério. Chora menos quem pode mais, né?
Nossa, isso cansa, assim, porque o próprio STF tá julgando uma coisa que o texto é muito claro na Constituição, sabe? Isso é que, assim, o próprio Supremo Tribunal Federal tá caindo numa armadilha porque foi muito capturado pelo sistema político. O artigo 57, parágrafo 4 da Constituição não deixa dúvidas. É proibido a reeleição para as presidências da Câmara e do Senado em uma mesma legislatura. Então, assim, não tem uma interpretação possível, né? Acho que qualquer interpretação fora disso é um desvirtuamento do texto constitucional e vai ser uma vergonha para a imagem do Supremo Tribunal Federal, que, né, está muito próximo da política, né? Isso depõe contra a imagem do STF.
Sim, mas acho que desde o começo do governo Bolsonaro em si, eles já estão brincando com fogo, né?
Pois é.
Esse próprio inquérito, e veja bem, estou falando como cidadã, eu quero mais que o circo pegue fogo. Como advogada, esse inquérito das fake news é um Frankenstein jurídico, né? Assim, a quantidade, porque o Alexandre de Moraes se utilizou de uma interpretação extremamente benéfica a ele mesmo.
Como vítima de fake news, né?
Para justificar a abertura e manutenção desse inquérito e de investigar pela polícia judiciária e tudo mais. Assim, é um Frankenstein jurídico. Só que o que aconteceu? Todo mundo foi na onda. O PGR, a AGU, todo mundo foi. E aí agora não tem mais o que fazer. E meio que é um precedente, né? E um precedente gravíssimo. Hoje a gente está numa situação de que, ok, é legal porque teoricamente é justo, né? As fake news estão aí, não é como se eles estivessem perseguindo fantasmas ou coisas que não existem hoje, né? Então, assim, vai saber o dia de amanhã. Todo poder que você concede, ele pode ser utilizado contra você. Que, por exemplo, foi a Lava Jato, é isso. Né, assim, deu poder demais, a Dilma cedeu à pressão popular, deu poder demais de investigação e de limites para o Ministério Público, o que ele fez? Abusou desses mesmos poderes e deu no que deu. Então, realmente, o STF realmente está num caminho que... Não sei. É bem preocupante. E
bom,
assim,
engolir tudo
ainda
que
bem
eles...
que eu parei de advogar, porque eu é que.
Então a gente juntar 300 pessoas e ir lá na frente do STF soltar rojão.
Né? Tipo, não, mas aguentar tudo que eles aguentaram, tipo, com nota de repúdio, sério. Maia, é uma nota de repúdio. Enfia a nota de repúdio no nariz. Sabe? Tipo, seria mais vantajoso, assim, ou cria uma, sei lá, uma máquina de nota de repúdio, porque até quando a gente vai aguentar? Por muito menos a gente viu ações muito mais graves, assim, consequências.
Sim, é que eu sempre...
Falta um minuto. Mas
então tá, se você quiser fazer uma consideração, a gente vai continuar aqui.
Participar desse programa, prazer em conhecer o Jorge e a mulher Tamarindo.
Prazer, querido.
Somos amigos de Twitter, né?
Twitter e de lista, né?
De lista.
Sinto muito.
Enfim. Então tá, obrigado.
Obrigada a você, querido. Obrigada pela disponibilidade. É, Jorge, mas eu tava vendo que tá rolando super um movimento que você tá comprando aí pra uma CPI dos detratores. Ai, cara, mas eu acho tanto gasto de dinheiro público, mas sabe, assim, tipo, tanto tempo que a gente fica essa porra da STF votando também essas coisas.
Ai,
tipo,
se virem. É, eu quero depor na CPI.
Já tem o outfit.
Cara, então, a própria deputada...
Ai, morri!
Nossa, eu quero ir pra CPI. Pra CPI, se virem. Gente, ó, nessa semana, a Jandira Fegala começou a pegar as assinaturas para a instalação dessa CPI, né? A gente ainda não sabe, ainda, né, se vai dar, tal, mas enfim. E nesse contexto aí do próprio STF também, tentando aprovar essa manobra, cara, eu fico puto, porque eu acho que eu fui testemunha ocular de quando os bolsonaristas estavam ali no começo do ano em manifestações pedindo o fechamento do STF, com foto do Alexandre de Moraes, né, o próprio, que ele é o relator do inquérito. Então, assim, eles fizeram um tiro ao alvo com um banner do Alexandre de Moraes, o Maia, o Moro, o Mandetta como inimigos do Bolsonaro. Então, assim, o STF sabe desse contexto, ele sabe que esse povo é radical. E aí... tenta aprovar uma manobra dessa, porra, se o Maia quer continuar dando as cartas na Câmara, que faça seu sucessor, tem que ser ele, ai, transfere esses votos. Eu acho que é uma crise institucional que se ameaça um pouco até desnecessária. E ainda mais, hoje eu li em algum lugar que o próprio Roberto Jefferson, que é o presidente do PS, do PTB, deu uma declaração, sabe, reforçando, tentando incitar as Forças Armadas, artigo 142, essa baboseira que os bolsonaristas de extrema direita gostam de falar, contra o STF. Ou seja, você acaba dando mais uma margem para que o próprio tribunal tenha a sua independência, né, como defensor da Constituição, questionada. É assim, a gente está terminando 2020 sem vacina, com um governo perdido, começando numa segunda onda. Cadê o auxílio emergencial com 14 milhões de desempregados? Olha, tem que respirar e assim. Complicado, hein, gente? O que a gente faz com esse governo? Não sei.
Não, e saber que vai piorar, né? Mas você acha que vai vingar uma CPI assim ou não? Você acha que o assunto já passou? Porque também tem isso, assim, no Brasil é tanta treta, sabe? Tipo, é tanto negócio que o negócio vem e vai e a gente não consegue... Não, eu falo às vezes, tipo... Olha, faz tempo que eu tô querendo tratar uns assuntos aqui na TCAST, tipo, militarização das escolas no Paraná, que é real oficial, assim, tipo...
Aqui no DF também.
É, uma briga, mas já foi aprovado aqui, tipo, tá uma treta. Não consigo, cara, não consigo, porque tô querendo fazer um programa sobre machismo pra falar com os homens sobre machismo, sexismo, assédio, não consigo. Tô querendo entrevistar o padre Júlio Lancelotti, não consigo, porque todo... Sério, você tem que, sabe, catar, se você fizesse um programa diário, Deus livre, né, que eu não mereço esse castigo de ter que pesquisar tanta merda desse governo. Mas, assim, é muito, muito difícil, assim. Então, você acha que realmente vai pra frente, além da vontade da Virgínia de botar um outfit bem fina e depor na CPI?
Adoraria.
Ah, eu também, então, amiga.
Gente, hoje a gente está gravando esse programa no dia 4 de dezembro, né? A gente já está entrando para o encerramento das atividades legislativas, né? O Congresso vai entrar de recesso, que hoje está funcionando de uma forma virtual. Em fevereiro, quando voltar a sessão, né, que a gente não sabe se vai ser presencial ou semipresencial, como está hoje, mas a casa está fechada para visitação, vai ser a eleição para a presidência da Câmara, né? Que vai definir tanto a presidência da Câmara quanto a presidência do Senado aí, né? Então, assim, agora já não tem mais como essa CPI, se aí tem que ver qual vai ser o clima de fevereiro, tal, se esse assunto ainda vai estar
Até lá já esqueceram.
É. Ah, sei lá, já aconteceu tanta merda.
A não ser que tenha novo envolvimento.
Brincadeira.
Meu Deus, não.
Baixo na madeira, credo.
Não, olha, gente, eu desculpa. Tenho... É que eu perco a piada. Eu perco o amigo, mas não perco a piada.
Eu tenho minha gata pra eu cuidar, que é a Antonieta, sabe? Eu não tenho com quem deixar a Antonieta. Eu que tenho que cuidar dela.
Mas, assim, dá medo, tipo, acordar um dia numa lista de detratores?
Ah, eu já passei da minha fase do medo. E você, Virgínia?
Ah, eu às vezes eu começo a rir pensando no absurdo que é. Às vezes eu fico com medo, porque, por exemplo, quando saiu, quando começar, porque eu tava, tipo, eu tô em fase de Black Friday e Natal. Então eu tô trabalhando horrores. Eu mal tenho ficado online. E aí começou o meu celular a pipocar um monte de mensagem, DM, assim. E eu, meu Deus, geralmente eu já acho que é tipo alguém me xingando e estão fazendo um motoboy de treta, né? E não deixa de ser, só não esperava que a treta era com o governo. E minha mãe tava comigo na hora, ela ficou apavorada.
Aí apavoradíssima. As mães sempre ficam, né?
Ela, porque ela acha que eu sou muito briguenta na internet, né? E ela sempre fica falando, ah, não, tenta ser um pouco mais moderada e não sei o quê. E nisso meu pai chegou... E o meu pai me segue no Twitter. E ele já começou a fazer piada, já começou a rir, não sei o quê. Então, assim, é bem isso. Medo e engraçado. Porque, por exemplo, o jeito que tá escrito o meu perfil é muito engraçado.
Estudiosa, tipo, como é que tá?
Estudiosa. Ai, eu fui chamada de estudiosa pelo governo.
Ah, olha aí, venceu na vida, né? Professora da quinta série que queria me
repetir. Aí, ao mesmo tempo, não, nem... colocar meu sobrenome, assim, tipo, que diabo de pesquisa foi essa? Eu sou advogada, gente, eu tenho fé pública, eu não me escondo, né? Tipo, eu não sou nenhuma incógnita, perfil anônimo, então, é muito estranho, assim, Mas aí eu fico, será que estão vendo isso agora? E agora? Será que estão vendo isso? tipo, é uma sensação constante de... E agora? Eles leram isso?
Sim.
É muito estranho.
Eu imagino. É, eu lembro nas eleições de 2018 que eu fui para as tabelas, assim, tipo, eu tinha um perfil no Facebook, na época era a rede que eu mais usava, com muita gente, assim, porque eu tinha recém saído da TV aqui, então tinha um número de seguidores considerável, assim. E, cara, eu arranjei muita treta ao ponto de ser ameaçada, né? Tipo, eu recém tinha tido filho, e daí, tipo, de gente falando, ah... Queria ver se seu filho fosse estuprado na sua frente, pra ver se você ia se encontrar arma. Não, um negócio absurdo, assim, mas que você sabe que, né, da onde vem isso, assim. E aí minha mãe ficava, tipo, por que você se mete nesses assuntos na internet? Porém, essa semana, uma amiga minha de segundo grau, que eu não falava há muito tempo, eu mandei uma mensagem, falei, Ju, que saudade de você, como é que você tá, não sei o quê. Ela falou, cara, eu tô aqui, que bom falar com você e tal, que bom te ter no radar. Aliás, queria te contar que em 2018 eu mudei o meu voto para presidente porque, por causa dos seus discursos, por te acompanhar, e me fez muito bem, me fez ver. Então, assim, essa culpa eu não carrego, e quase carreguei. Eu falei, olha, valeu a pena, né? Alguma coisinha a gente consegue fazer, assim. Mas sobre, voltando à CPI, porque eu tô um pouco curiosa, assim, porque às vezes eu acho também que a esquerda compra umas ideias, umas brigas erradas, assim, né? É, tem alguma ilegalidade nessa lista?
Eu acho que a gente volta lá para aquele objetivo, com aquela pergunta inicial. Qual seria o objetivo da lista? Se for só para um trabalho de análise e de relações públicas, onde você quer apenas apresentar de forma institucional a posição do governo sobre um tema do qual você discorde, ou você está com uma informação incompleta, até aí não tem nenhum problema. Agora, se isso for para perseguir, por exemplo, profissionais que estão fazendo o seu trabalho e noticiando o dia a dia do governo Bolsonaro, é aí que eu acho que é o X da questão. Acho que o próprio governo, ele precisa ter uma posição muito clara quanto a isso. Porque a posição que a gente percebe, sente, lê, escuta, mostram, vai num sentido totalmente inverso, né? E assim, acho que a gente tem que pensar a própria Virgínia, ela vai, acho que concordar comigo, de que uma coisa é eu discordar dela, outra coisa é o Estado te ver como um suposto detrator, inimigo nessa categoria. O peso do Estado é muito grande contra o cidadão. Isso tem que ficar muito claro para o ouvinte do Anticast, que está nos acompanhando, que a gente está falando é o Estado. É o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, ele tem uma força muito grande. É por isso que, às vezes, o presidente Jair Bolsonaro, ele é criticado, porque eu acho que ele age como se fosse um vereador. Que ele não governasse para todos os brasileiros. Como se não tivesse urgências à vacina. Se a gente pegar qual é o nosso problema, qual é a nossa demanda de agora para resolver, é a vacina. A gente precisa vacinar a população. Eu vi um meme no Twitter essa semana que o mundo inteiro vai tá discutindo a vacina e o Brasil vai ficar tipo que nem um desenho lá do Bob Esponja, assim. O Bob Esponja e o Patrick lá embaixo comemorando e o Brasil da janela triste vendo todo mundo se vacinar. É isso, sabe? É isso.
O meu meme favorito foi, na verdade foi um comentário da matéria do G1, que a Inglaterra já tá daí tipo, porra, eles não têm nem carnaval, pra que eles querem essa vacina pra tomar o chadazinho?
Eu vi, muito bom!
Além, assim, eu concordo com ele, e só que o que eu acho que onde pode ter legalidade é realmente o dinheiro. A questão do dinheiro, gastar quase 3 milhões de reais para fazer uma lista mequetrefe daquela. Se aquilo foi o produto,
tem que fazer bem mais barato, né? Tipo, para dizer que o Constantino apoia.
6 milhões. Pois é, tem que pegar 2,6 milhões de revolta, porque, pelo amor de Deus.
Não, me chama 10 mil colocado... reais, estou fazendo.
Exatamente. Aí, assim, eu entendo, eu sigo a teoria do Jorge, que a questão tá no dinheiro e puxar esse fio aí, porque fora isso, eu não concordo que CPI seria o meio mais adequado, porque não vai dar em nada, entendeu? Assim,
sim.
E nem é algo que possa ser, apurado via CPI. Isso é coisa de TCU, entendeu? Então, TCU e Ministério Público, e nesse caminho aí, não CPI. Mas ainda quero depor. Se tiver CPI, eu quero depor.
Ah, eu também quero te apoiar.
Já pensei até num look possível, tá?
Não, e faz um fundo, amiga, porque se for virtual, daí você faz um fundo com seus produtos pra já vender a merchan.
Colocar um logo enorme, alquimista.
Peraí, deixa eu apresentar. Gente, esse programa tá assim um negócio, né? Porque o Benet participou e saiu, a gente ficou aqui trocando uma ideia, daí agora entrou o professor Flávio Martins, que também é a primeira vez que participou do Anticast, né, professor?
Bem, é a primeira vez. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês aí. É um prazer enorme participar aqui do podcast. É bem verdade que eu só consigo participar do podcast de vocês quando o governo me coloca numa lista de detratores, né? Mas tudo bem, que seja por isso, que haja novas listas, né? Mas é um prazer muito grande participar aqui com vocês, viu? Muito obrigado pelo convite.
A gente já está nos finalmente, assim, e a gente estava questionando a questão legal dessa lista ou no que implicaria, assim, né? Daí o Jorge falou sobre o peso do Estado contra um cidadão, assim, que isso é algo, né, qual que é o objetivo da lista, que isso deveria ficar mais claro, a Virgínia tá louca para fazer um depoimento na CPI e tal, a gente tá já pensando no outfit, nas estratégias de marketing e tal, mas assim, legalmente, qual que é a tua postura, professor?
Bem, primeiro...
Eu posso chamar de Flávio, aspecto... porque professor fica tão...
Claro, você. bem, primeiro, sob o meu ponto de vista de um dos detratores, né, fazia muito tempo que não havia tanta visibilidade como nos últimos dias. Então, se a intenção governamental do Ministério da Economia, no caso, era tentar veladamente coibir a liberdade de expressão, deu muito errado, né? deu muito errado. Então, quer dizer, muitas pessoas que não me conheciam passaram a me conhecer por causa dessa famigerada lista. Né?
Jorge comentou isso no podcast dessa semana, que você teve assim, um aumento de seguidores. Ai, gente, me coloca na lista, me verifica, Twitter, por favor.
Eu ganhei 1.500 seguidores em 24 horas. Se a ideia assim. Era não verem eu falar sobre pessoas que mamam o Paulo Jegues, deu errado. Deu muito errado.
O meu livro, felizmente, na editora, a quarta edição do meu livro, se esgotou, o que eu não imaginava mais em tempos de pandemia. Ou seja, há muitos subversivos comprando livro, provavelmente, né? Bem, mas o fato é que, muito preocupante. Eu sei que autoridades públicas se preocupam com a imagem que eles têm perante a sociedade. Não vai ser o último, nem foi o primeiro governo que fez algo semelhante. Governos anteriores também o fizeram. Há pesquisas que são feitas, que são encomendadas pelo governante. Agora, o que me chama muito a atenção e que me preocupa demais foi usar, então, esse valor exorbitante de quase 3 milhões de reais para fazer esse serviço que, como disse a Virgínia, muito mal feito, né? Vocês disseram muito mal feito, e parece que eles não consultaram somente algumas poucas redes sociais. Esse pessoal não ouve podcast, não é? Porque se ouvissem, se fizessem uma pesquisa no podcast, eu me considero, comparado a muitos podcasts que há por aí, eu me considero praticamente um integrante do Manhattan Connection. De tão moderado que eu tento ser, né? Então esse pessoal não ouviu o podcast, fez um trabalho muito mal feito, e aí me parece claramente uma improbidade administrativa, né? Uma improbidade administrativa de usar esses recursos milionários, nitidamente, para esse desvio de finalidade, esse claro desvio de finalidade. Outra coisa é que figurar entre a lista dos detratores acabou sendo até algo lisonjeiro, né? Mas não sei se vocês viram os detalhes da lista, aqueles que são considerados favoráveis ao governo, às recomendações, é que houvesse parcerias com eles. Né? Então, portanto, aqueles que me são favoráveis, faremos parcerias, inclusive comerciais. Né? Parcerias comerciais. Isso é muito grave. Isso é muita improbidade administrativa. Né? As saídas para isso são três, né? Uma saída civil para aqueles que se consideraram ofendidos por serem chamados de detratores, afinal, detrator é um adjetivo pejorativo, é o mesmo que difamador ou caluniador, a consequências civis. Não é à toa que a empresa que prestou esse péssimo serviço ao governo federal já pediu desculpas pelo uso da expressão e o contrato acabou de ser rescindido entre o governo federal, quer dizer, o governo federal, como sempre, botou a culpa na empresa, né? É como botar a culpa no sofá, como se diz naquela piada clássica. Né? Também a consequência penal, me parece que o Ministério Público está a investigar, portanto, esse ato, e a consequência política de uma comissão parlamentar de inquérito. Eu sou muito pessimista com relação às consequências jurídicas de tudo isso. Eu creio que nós já vimos desvios de finalidade muito piores do que esse, nos últimos anos. Eu creio que nós já vimos crimes de responsabilidade muito mais graves do que esses, não é? Embora esse também seja um crime de responsabilidade, no meu ponto de vista. Mas parece que, parafraseando aquela canção, não existe mais decoro debaixo do lado de baixo do Equador. Então, portanto, relativizaram muito esse conceito de decoro, esse conceito de crime de responsabilidade, e aí me parece que o efeito social causado por essa lista foi mais importante. A sociedade inteira vendo com indignação, ou grande parte dela vendo com indignação, o seu dinheiro, o dinheiro público não é dinheiro de ninguém, é o dinheiro dos tributos, o seu dinheiro sendo investido em algo tão miserável como isso. E, por fim, não é? Não quero me alongar, reforça a necessidade de todos nós, não importa o espectro político de todos nós, defendermos os valores constitucionais, democráticos e republicanos. Porque, felizmente, numa democracia, uma lista como esta nos permite criticar, até fazer brincadeiras, participar de programas como o de vocês. Agora, Uma lista como essa nos anos 60 ou 70 seria a diferença entre a vida e a morte. Seria a diferença entre a liberdade e a tortura. Isso não pode acontecer mais, não pode acontecer de novo. Então, portanto, a defesa pela democracia é um valor de todos nós. Seja pelos defensores, sejam pelos detratores do governo, usando as palavras governamentais.
Professor, o senhor imagina o motivo que o levou a entrar nessa lista? Porque a Virgínia, porque chama Paulo Guedes de Paulo Guedes, o Jorge pelo histórico da coisa, o Bennett por causa de uma charge que ele fez, acho que para a Folha, falando da caspa do Paulo Guedes, e você acha que entrou? Porque realmente eu vejo você muito comedido, assim, nas redes.
Eu tento ser. Eu fiz, quanto ao Ministério da Educação, do Ministério da Economia, eu fiz duas críticas. Então, a primeira foi de um descontrole no tocante ao auxílio emergencial, que permitiu que vários, milhões de servidores públicos, muito bem remunerados, tivessem acesso ao auxílio emergencial. Eu critiquei duramente esses servidores públicos das classes A e B que fizeram isso, que na minha opinião, além de ser um imoral, isso é crime, isso é falsidade ideológica, isso é muito grave, e critiquei também o Ministério da Economia por não fazer o controle básico dessa distribuição. Outra crítica que eu fiz foi replicando uma assessora do Ministério da Economia, que ela comemorava as mortes dos idosos dizendo, na pandemia, dizendo que isso ia auxiliar no déficit orçamentário da Previdência Social. E eu vi aquilo com tanta perplexidade, essa frase, ela praticamente comemorando mortes, que eu escrevi que a imunidade de rebanho proposta por essa senhora do Ministério da Economia seria a mais efetiva reforma da Previdência. Veja, eu fiz críticas que me parecem minimamente razoáveis. Eu não ofendi ninguém. Eu apenas critiquei, mas isso já autorizou me colocar na lista de detratores.
É só para esclarecer, não foi só porque eu chamei ele de Paulo Guedes. Eu, na reunião ministerial que teve...
Então se explique.
Eu peguei ponto a ponto as coisas que ele falou naquela reunião, porque assim, a gente ficou focado super nos xingamentos e nos absurdos e tal, mas as falas do Ricardo Salles e do Paulo Guedes foram terríveis também. Que foi aquela que ele falou que... MEI é prejuízo, que não tinha que dar dinheiro para pequena empresa porque isso era prejuízo e não sei o quê. E pior que eu nem fui ver o que é que eu tava falando. Eu só sei que mas eu lembro disso que eu fiz, porque eu fiz também uma live. Eu tuitei uma thread e fiz uma live pra gente discutir isso. E eu fui ponto a ponto falando sobre a retórica fascista do Paulo Guedes, porque sempre ficam querendo tirar ele do bolo fascista do governo, né? E eu falei, não, olha só, olha tudo que ele falou que foi bem problemático. E foi isso que eles pegaram e deu ruim. E aí foi que eu fui parar na lista.
Se fosse um caso de assédio, eu ia falar também com essa roupa, né, Virgínia? O que você tava pedindo, né, Virgínia? Fazendo uma coisa dessa, né?
E ainda mais também o fato de que nessa época, por conta do Moro, como vocês sabem, eu sou a Moretti oficial do país, o meu engajamento estava muito alto, porque estava aquele turbilhão da saída do Moro. Eu acho que eu fiquei uns 3 dias acordada, assim, foi um negócio absurdo. Então, também eu acho que chamou a atenção por causa disso também, né?
Da onda, né? Bom, não importa sobre, né? A gente vive numa democracia ainda que em queda, né?
Mas eu tinha o direito constitucional de falar mal dele e de chamar ele de Jex. Se ele pessoalmente viesse me processar, ele, Paulo Guedes, depois de ter saído, deixado de ser ministro, eu ia falar, ok, eu de fato te chamei de Jex. Então...
Você assumiu tá no seu risco, direito, né?
Assumiu o risco. Agora, ele como ministro, o Ministério da Economia, vir me encher o saco, não dá. E foi o que o Jorge falou. O peso dessas duas situações são muito diferentes.
É. Bom, gente... Gisele,
desculpa só fazer uma conclusão.
Por
é que
favor.
Esse fato, esse episódio, ele não pode ser visto de forma isolada. Não é? A gente consegue perceber no Brasil uma onda de retrocesso à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão. Né? Esse episódio não é isolado. Nós tivemos, nesse ano, uma atleta do vôlei que, por uma declaração dada após uma partida esportiva, ela foi processada administrativamente e condenada administrativamente a uma multa convertida em advertência. Né? Nós temos casos de vários jornalistas e cartunistas sendo processados no Brasil com base na Lei de Segurança Nacional.
O Bennett falou que ele... porque eu conheço o Bennett, conheço a esposa dele, ele tem filhos e tal, ela é minha amiga. E na hora que eu vi a lista, eu falei, tipo, ah, olha só quem está na lista, não sei o que. Ela falou, amiga, a gente está assustado, porque ele já está sendo processado por ser cartunista da Folha.
Então, isso é um absurdo, não é? Isso coloca hoje o nosso Brasil numa espiral de países que fazem o mesmo movimento, como Polônia, Hungria, Turquia, Venezuela. Disseram tanto que não queriam transformar o Brasil numa Venezuela, mas estão seguindo o roteiro, estão seguindo a planilha. Então, esse episódio da planilha imbecil do Paulo Guedes, esse episódio não é isolado. Ele é apenas um elo nessa corrente perigosa de restrição à liberdade de expressão.
Ô, professor Flávio, eu queria concordar numa parte que você falou de que o Bolsonaro em si, ele avacalhou a presidência da República, mas para essa avacalhação existe um remédio constitucional, que é o impeachment, né? Outra coisa que imagem passa para o próximo presidente da República, que é o que eu me questiono, o próximo presidente que sentar naquela cadeira vê que tudo isso que o governo fez, ele não é punido por nada, que imagem passa? Eu, se fosse o próximo presidente, ia falar, não, se eu pintar metade do que esse homem bordou, já vai ser o suficiente, que não vão reencher meu saco. Então, assim, para esse remédio constitucional, existem os impeachments, né? O Congresso finge que não vê os mais de 60 pedidos de impeachment que foram protocolados na Câmara dos Deputados, né? Ao presidente da Câmara, que hoje o cargo é exercido pelo Rodrigo Maia, ele pode sortear ali qualquer um e deixar o conjunto de deputados decidir se Jair Bolsonaro cometeu ou não o crime de responsabilidade. Não foi isso que fizeram com a Dilma?
Então, por assim, muito a gente tem... menos, né?
Por muito menos. Então, assim, o remédio constitucional é esse, para presidentes que reiteradamente desafiam os limites da democracia, né? E olha só, uma coisa que eu estava até refletindo esses dias, se a gente tivesse um governo parlamentarista, a dissolução desse governo Bolsonaro já teria acontecido no primeiro ano. Porque, assim, é um governo que não tem gestão, não tem governabilidade, não tem governança, não entrega. O que que esse governo entregou de melhoria na indústria, na ciência, na tecnologia do país?
Ah, hoje eu vi um meme que se você fizer uma conta assim, ó, a sua idade mais o tanto de coisas boas que o governo Bolsonaro fez pro Brasil, você vai descobrir que no fundo é a sua idade. Porque é zero, né? Tipo, bem idiota, mas eu fiquei tipo, é isso, né? Qualquer um que fizer vai ter a sua própria idade. Não entregou nada. E assim, todas as crises que a gente passou... Foi uma sucessão de pataquadas, assim, tipo, o óleo no litoral do Nordeste, as queimadas, não, porque o que falta é boi, porque boi apaga fogo. Sabe, assim, sério, às vezes eu falo assim, cara, mas eles acham que a gente tem cara do quê? Mesmo, assim, sabe quando você não consegue mais nem... só mais uma merda, assim, tipo, tudo que ele fala vai ser uma bosta, então você fica meio assim, tipo... anestesiada, assim, eu acho, né?
Mas sabe que, a questão do impeachment, eu concordo plenamente, não é? Eu acho que eu estou cada vez mais azedo, porque eu consigo ver, em todos os presidentes que passaram nos últimos 20 anos, eu consigo ver crime de responsabilidade de todos eles, até porque os crimes de responsabilidade, eles são meio vagos, não é? Então, eles dependem um pouco do gosto do freguês, no caso, é do gosto do Congresso. Na minha opinião, todos praticaram. É que o Bolsonaro pratica um por semana, né? Então, realmente, é um negócio absurdo, né? Mas tem muitos culpados nisso, sabe? O modelo político tradicional de dar guarida a um deputado que só era popular na base da brincadeira, com discursos homofóbicos, fazer com que ele se tornasse um candidato a presidente da República, como aconteceu com o Trump também, um apresentador de TV, dá no que dá, não é? Então, ou seja, quando você escolhe outsiders para representar os interesses do centro, os interesses daqueles que sempre estão no poder, o resultado é imprevisível e o resultado é muito perigoso, né? Eu concordo que o impeachment deveria ser inevitável. O problema é que é um remédio extremamente amargo e também perigoso, né? Veja o caso do Peru. Se aqui no Brasil o impeachment acontece a cada 10 anos, no Peru é toda terça-feira, né? Então, portanto, existe um risco, mas sim, chegamos no ponto de vista de ser uma piada internacional, né? Tudo o que está acontecendo.
É, bom, triste, lamento. Gente, vamos para as considerações finais, que a gente já está aí mais de uma hora.
Fala
tudo o que você quiser.
O Flávio falou que os pontos que pegaram dele foi ele questionando a questão do auxílio emergencial recebido por servidores públicos. Isso estourou no final de julho, começo de agosto. Então, ou seja, a gente já está falando de abril, maio, junho, julho.
Já passou do limite do tempo, né?
São 5 meses aí que as pessoas notaram que foram objetos de monitoramento. Então, né?
Mas eu acho que é meio constante, na verdade, assim. E vocês pensam o quê? Em se retrair? Em continuar na militância? Em o que que vocês pensam em fazer? Detratores do meu coração.
Olha, eu posso falar, eu vou continuar falando a mesma coisa, porque eu não era nem algo que eu fazia, eu faço de caso pensado. Ele faz merda, eu vou lá e falo. Como é o meu esporte favorito. Então, assim, não pretendo mudar as minhas... Mesmo porque a minha militância em si, apesar de eu falar muito, então, a minha militância hoje está num outro ponto da política, que é combater infiltração fascista e não sei o quê. Então, assim, não é nem como se fosse o foco da minha militância, só que ele faz muita merda. E eu não suporto... personas liberais, esses Faria Limer inútil do caralho. Eu não suporto eles, então é meio que um hobby ficar brigando com eles. Então, não pretendo mudar em nada. Assim, obviamente que eu fico preocupada em termos de... Vou ficar mais vigilante em termos de quem vem responder, o que falam... Principalmente quando eu falar sobre esses assuntos, com os assuntos do governo, e conversar com juristas e advogados sobre o que eu posso fazer, como eu posso me resguardar. Mas, na prática, não pretendo parar de chamar ele de Paulo Jegues, não.
Você, George, muda alguma coisa?
Então, Gi, da minha parte não, porque eu acho que o papel da imprensa é continuar fiscalizando os poderosos, os presidentes, e eu acho que o governo Bolsonaro precisa entender isso de uma forma muito clara, né? Assim como a Virgínia, a gente, primeiro que como jornalista está protegido por uma série de dispositivos constitucionais de liberdade de expressão, de sigilo da fonte, enfim. Mas foi até uma reflexão que eu fiz hoje no Twitter, que a gente está em 2020 e a gente está vendo jornalista sendo chamado para depor porque está exercendo sua profissão. Por exemplo, quem não acompanhou hoje cedo, Bonner e a Renata foram intimados a depor pela Polícia do Rio, porque eles citaram um caso do Queiroz, né? Porque havia uma decisão judicial proibindo a Rede Globo de falar sobre esse processo que tramita em segredo de justiça, no qual cita o filho do presidente. Então, assim, e outra, a matéria, o furo que a gente fala, nem chegou a ser do próprio Jornal Nacional. Foi uma matéria do Jornal Globo, no qual o próprio telejornal repercutiu a notícia que havia sido veiculada no início do dia.
Sim, dando então, o crédito, né? Eles...
Exato.
Mas é que eu acho que daí acho que tem uma visibilidade. É aquela coisa que a gente já comentou da coisa da fragilidade, de tipo, nossa, no Jornal Nacional estão falando de mim, assim, não posso tolerar isso.
Então, assim, a gente vê um emparedamento aí da própria liberdade de expressão com uma atitude muito clara de setores ou facções e poderes ligados à presidência da República que estão incomodados com o próprio trabalho da imprensa, né? Então, assim, foi uma coisa até que o professor Flávio falou no início da sua fala, de se preocupar com a liberdade de expressão, com o peso do Estado perseguindo opositores. É isso que o Brasil não quer em 2020, porque tem uma memória muito viva do que aconteceu na época da ditadura militar. Então, assim, e a gente está na época da internet, né? Tudo que é visto hoje, assim, é filmado, a gente tem uma outra reconfiguração política de sociedade que não permite mais golpe com tanque na rua. Os golpes hoje, a gente sabe que o processo democrático, as democracias estão morrendo de uma forma de dentro para fora agora. Às vezes até quando os próprios eleitos minam as próprias bases da democracia e esfarcela tudo.
E você, professor Flávio, pensa em mudar de postura? Muda alguma coisa?
Não, de forma alguma, não é? Quer dizer, eu sou professor, não tenho político de estimação, quer dizer, e como professor eu entendo que eu tenho o dever de tentar me comunicar com os meus alunos e agora na internet com os meus seguidores, dizendo aquilo que eu penso, não é? Aquilo que eu penso de forma livre, sem ofender, mas criticando aquilo que eu acho que tem que ser criticado. O meu livro tem essa postura também muito crítica, eu até tenho escrito que eu não repito decisões do Supremo como se fossem ditadas por um anjo, analiso tudo de forma muito crítica. Não vou mudar. É óbvio que eu tenho um receio, né? Um receio de que não vivamos no futuro num país democrático. Bem, aí a coisa muda muito, né? Se não estivermos numa democracia, aí realmente fica muito mais perigoso. A imprensa, e viva a liberdade de imprensa, ela noticiou que esse ano mesmo de 2020, um golpe de Estado ficou muito perto, né? Ficou muito perto de acontecer. Quando o Supremo anulou aquela nomeação do chefe da Polícia Federal, o Alexandre Ramagem, o presidente chegou às beiras de fechar o Supremo, qualquer coisa que o valha, o que seria um golpe de Estado. Então a democracia brasileira, ela tem instituições sólidas, mas não tão sólidas assim. A gente está vendo isso nos últimos anos. Então eu tenho receio do futuro. Mas enquanto vivermos numa democracia, eu estarei aqui no Brasil mesmo falando o que eu penso, sem me intimidar, até porque, como dizia o pastor Martin Luther King, o que assusta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, né?
Eu adoro essa frase mesmo. Gente, algum merchan? Quem quiser encontrar, vai lá, Virgínia, seu momento.
Bom, o público do podcast já sabe que...
Tem cupom?
Na www.alquimistashop.com tem cupom podcast, que dá desconto de 10% para todo mundo. E na virada do ano, eu estou em Black Friday, então até dia 13 de dezembro, frete grátis Brasil inteiro para pedidos acima de R$150. E dá para usar o cupom podcast também. E pode me encontrar lá no @mulhertamarindo no Twitter, que estarei lá xingando Paulo Guedes.
Enquanto permitido for.
Exatamente. Jorge,
quer vender teu peixe?
Então, Gi, primeiro eu queria agradecer por esse debate, eu acho que hoje foi muito maravilhoso, e reforçar que eu acho que tudo isso que a gente falou, acho que um resumo geral é que existe num pano de fundo um valor muito importante, que é a liberdade de expressão dos cidadãos, da imprensa, esses que são pilares do que o próprio professor falou, o que se constrói, o que se constitui uma democracia ou um processo democrático, né? E assim, é o próprio presidente que fala em liberdade, que fala em defender a democracia, então isso precisa, não pode ser um discurso qualquer. Isso precisa ser colocado em prática, né? Então, assim, e reforçando, eu também é o silêncio dos bons que me preocupa. E quem quiser continuar acompanhando aí meu trabalho, minhas análises e coberturas direto aqui de Brasília, pode me achar no Twitter, que é George Marx, detrator número 37 do governo Bolsonaro.
Adoro a clipagem do George. Sempre tô acompanhando ali, porque sempre... Hoje a notícia de que o Bonner e a Renata foram chamados para depor, eu vi no seu primeiro. Olha aí, que recorte interessante. Você, professor Flávio.
Bem, as pessoas podem me encontrar nas redes sociais, os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, é @sigaoflávio, siga o Flávio. Tenho aí meu livro aí nas piores livrarias do mercado, meu curso de Direito Constitucional, que eu tenho chamado de Proibidão, né, por conta aí dessa minha classificação. Eu sou o número 45, o Jorge é mais perigoso do que eu. E também participo de um outro podcast, que é o podcast Saindo da Caverna, que eu apresento com meu amigo Guilherme Madeira, que é juiz de direito e que desde semana passada diz que não me conhece. Ele se recusa a me conhecer. Mas
Madeira que passou
comigo...
o seu contato. Madeira é figurinha carimbada aqui também no Anticast. É parceiro da Virgínia.
Meu parceiro de Anticast. Inclusive, um absurdo. Eu ir pra lista e ele não.
Eu achei. Era pra ser o contrário. Eu sou muito mais moderado do que ele. Mas deve ser. Juiz de direito, o pessoal respeitou um pouco mais. Né?
Pois é.
Mas então, eu saindo da caverna.
Beleza, gente. Muito obrigada. Eu achei esse debate super importante, assim. No começo eu falei, a gente vai perder um pouco o time, vai ficar na brincadeira e tal. Mas eu acho que houve reflexões bem interessantes, assim. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Sexta-feira à noite, né? Galera tá aí, super. Muito obrigada, tá, gente? E, ó, estou aqui para qualquer coisa que precisarem. Ó, vocês têm meu contato, então estamos aí. Obrigada aos ouvintes, porque eles sempre reclamam que eu não dou tchau para eles. Ah, vocês são maravilhosos. Mandem mensagens, entrem em contato, peçam assuntos, comentem e é isso. Um beijo.
Tchau, gente. Até mais.
Obrigada.
Um abraço.
Valeu.